blog Esporte Fino agora também está no rádio. Toda quinta-feira, às 9 da noite, você acompanha o debate com especialistas no mundo dos esportes. Com olhar crítico, bom humor e muito cinema, música e política. É o Esporte Fino em parceria com a Rádio Central 3. Programa Esporte Fino, ao vivo, todas as quintas, às 9 da noite. E claro, um podcast também no central3.com.br. O mundo do esporte com olhar crítico e bom humor.
A saudação de hoje é especial e assim é praticamente uma referência. Então eu começo. Olá, como vai você, Leandro de Amin?
Pra bom entendedor, me palabá.
É isso, né, meu velho? É lógico então, que é isso.
Entendedores entenderão o seu oi.
Sim, é verdade, é verdade. Faz referência ao nosso convidado especial de hoje.
Exatamente.
Olá, como vai você, Chico Malta?
Bem, e você?
Eu tô joia, velho. Ótimo. Eu tô joinha, na verdade.
Pronto.
Conhece
pro Natal?
Conhece a expressão?
Sim. Pronto pro Natal?
Eu tô pronto pro Natal, se bem que aqui não existe Natal, né?
Aonde?
Aqui.
Em SP?
Não.
Em SP existe um pouco de amor, mas assim...
Nos estúdios, sim,
nos estúdios da Central 3 existe amor, mas não existe Natal. Aqui não existe Natal.
Deus não está nessa casa.
A gente não discutiu.
Olá, como vai você, PC Siqueira?
Oi, como vai você? Eu vou muito bem. Como vão todos vocês?
A gente
muito
tá bem, cara. A gente tá bem. A gente tá feliz de ter
Nossa
você
senhora,
aqui.
Tô feliz de estar aqui, inclusive.
Foi muito difícil trazer você aqui.
Na
Fiz
verdade,
muitos
assim,
contatos.
Foi difícil, tipo assim, a gente se encontrar, na verdade. Né?
Isso.
Porque pra vida até que foi muito fácil.
Eu diria que você é meu amigo mais distante. Mas a gente mora perto.
Porém, tão perto. É verdade, é verdade.
Tão longe, tão perto, tão aquela longe. Relatividade.
Exatamente.
É? Paradoxo, né, da vida.
É muito paradoxal, mas a vida paradoxal é mais interessante.
É, hoje à tarde mesmo eu tava... Eu senti saudade de uma amiga minha no Facebook.
Sentiu,
é? É, e falei, Silvia...
Sabemos como é que funciona isso.
Quando você volta para o Brasil, ela mora na Califórnia, ela falou, Leandro, eu estou morando em São Paulo há um ano.
Ah, tá vendo? Essas coisas.
Pois é.
Pois é. Mas, enfim, eu tentei falar contigo várias vezes e tal, e a gente... Somos pessoas ocupadas, afinal de contas.
Ocupadíssimas, acontece.
Você é um cara muito ocupado.
Sim, eu tento me manter ocupado a maior parte do tempo.
Porque daí rola um sossego quando a gente tá ocupado.
Eu acho que sim, cara. Na verdade, eu acho que eu me sinto mais sossegado quando estou ocupado do que
também.
Não estou.
Eu também. Quando eu tô desocupado é um problema.
É, a cabeça vazia é a oficina do diabo.
Oficina do diabo.
E apontando o diabo é o meu sofá vermelho que eu tenho em casa, que eu fico lá jogadão. Né?
Pelo menos já tem um lugar pra lidar com o diabo.
Tenho. E é o sofá vermelho. Eu acho que é bem apropriado.
Eu não tenho esse lugar, eu fico correndo e assim, encontro com ele de vez em quando.
Sim.
Você tem aonde cair vivo, né, Tandemar?
É isso, exatamente. É o sofazão vermelho. É, que Carolina Mendes me deu.
Grande Carolina Mendes.
Ah, um beijo, Carolina Mendes.
Um beijo, Carolina. Enfim, eu jogava bola com ela quando era criança.
É mesmo, né? E era divertido?
Era bem legal,
não é? A gente. Bom, Ricardinho, boa noite. Como
Ricardinho.
Olá, tudo bem?
Pega o microfone.
Tudo bem aí, meu velho?
Boa noite. Tudo bem.
Ricardinho é nosso iconoclasta de plantão.
Ah, é?
Ele adora destruir grandes celebridades. É impressionante.
Muito bom, cara.
Derruba mitos. É impressionante.
É isso aí. Acho que esse é o trabalho de um artista.
Um cara quase adorável. É verdade. Obrigado por ter vindo, Ricardo. A gente vai fazer um som ao vivo daqui a pouco.
Muito
bem. Fato é que a gente começa o programa, obviamente, com música. E eu pedi uma sugestão pro PC... E ele pensou,
tempo.
E veio com um grande clássico.
Sim, um grande clássico que é... Eu falo?
Você fala?
É o Gypsy Woman, do Muddy Waters.
O grande Muddy Waters.
Muddy Waters.
Se não tivesse Muddy Waters, não teria Chuck Berry. Se não tivesse Chuck Berry, não teria Rolling Stones. Se não tivesse Rolling Stones, não teria, sei lá, o Fresno.
É, e hoje em dia não teremos esses grandes festivais de música chata que teremos hoje.
É isso, vamos ouvir Muddy Waters.
You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while.
Now you know I went to a gypsy woman to have my fortune told. Say you better go back home, son, and peek through your keyhole. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. That I made trouble after a while.
Ah, Muddy Waters, Muddy Waters. Ah, Águas Lamacenta.
Águas Lamacenta.
Ah, genial. Por que você já pensou por que será que é Águas Lamacenta, né?
Eu não sei, é porque é uma região pantanosa ali?
Não faço a menor ideia, mas eu vou pesquisar, porque a gente tem Google.
Porque eu sei que o sul dos Estados Unidos tem muitos pântanos, né?
Muitos pântanos, é verdade.
Vocês acreditam em areia movediça?
Acredito não, muito na areia movediça.
Tem vídeo no YouTube disso, eu tava vendo outro dia. É real, cara, rola.
É real.
Não é tão assim quanto nos desenhos muito animados. Mas rola.
Eu acho que a melhor cena de areia movediça que eu já vi foi em Perdidos no Espaço.
Perdidos no Espaço,
sim, não lembro. Dr. Smith... E tinha o Will Robinson e a família Robinson toda. E tinha a Penny Robinson. Gata, viu?
Jogava bola com ela.
Era boa.
Bolão, viu? Bolão. Ela morava com...
Era boa. Tem uma cena de areia...
Areia movediça.
Areia movediça e águas lamacentas. Que é a... Como é que é? O negócio do História Sem Fim, onde cai o cavalo.
Ah, é?
E o menino fica tentando tirar, que é o poço da tristeza infinita lá.
É uma cena muito triste. E também em Terra de Gigantes rolava. Porque na verdade era um ótimo truque de cinema, a areia movediça. Porque era um recurso fácil de fazer. E assim, causava uma certa. Um certo...
Causa uma tensão muito boa.
Quanto mais eu me mover, mais eu vou afundar.
Pois é.
E já lembrei de novo do Sofá Vermelho.
Né?
Porque é a mesma coisa. Quanto mais eu me mexo, mais eu me afundo nele. Eu queria falar um pouco do seu histórico, na verdade.
Da internet, não, cuidado. Escolar. Eu quero falar sobre isso.
Não, eu quero. Mas uma mini biografia de
Pedro Siqueira. Sim.
Né? Primeiro, assim, você. Lembra de você criança?
Eu lembro.
Vamos fazer uma regressão.
Lembro de criança.
Menino
bom, vermelho.
Menino bom ou menino mau?
Eu era um menino bom, cara.
Menino bom.
Era um bom garoto.
Você era um cara legal.
Eu era muito tranquilo. Eu não falava muito, não mexia muito. Eu era meio estático, por favor.
E assim, estudava bem, se dava bem nas provas.
Mais ou menos, eu não fui na escola, né, quando eu era criança. Então, essa parte de estudar bem eu não fiz.
Entendi. Mas você estudava em casa?
Estudava em casa.
E daí se dava bem?
Acho que sim. Uhum. Eu não tive que lidar muito com ou se dar bem ou se dar mal na escola porque eu não estive lá.
Sei.
Mas acho que pra frente a gente acabou. Aí acabei constatando que deu tudo certo.
Você acha que isso ajudou a sua intimidade com os computadores?
Eu acho que ele me forçou a ter intimidade com os computadores, né? Porque como não tinha muito contato com o resto das crianças, mas computador foi mais depois da adolescência. Uhum. Quando eu era criança, tipo, sei lá, 95, 96, anos 90 ali, os computadores começaram a surgir. Em 98, acho que foi a primeira vez um computador. E
98,
época, é? É, 98.
Começou antes de mim.
É. Então, aí tinha essa onda. Mas
você já tinha e-mail em 98?
Não, eu não tinha e-mail, mas eu ficava com meus amigos ali que gostavam de computador.
Mas então... a minha filha tinha. Eu não tinha, mas a minha filha
tem. Ela gostava?
Ela gosta
muito.
Ela manda muito spam.
Você tem e-mail, Silvio?
Ah, não tenho. Eu não... deixo pros outros ver.
É.
Mas eu tenho. Senor@gbt.com. Põe BR, tem um BR.
Senor.
Tem BR porque é no Brasil.
É, é no Brasil.
Senor. Com S.
É Zenor.
Enfim, sabe que o meu primeiro e-mail foi por causa da MTV, né?
Ah, é?
É. Quando eu fiz um programa ao vivo com a Didi Wagner. Sensacional
e linda.
E, sei lá, ela é meio. Ela é escandinava quase, né? Impressionante.
É, ela é tipo uma mulher.
Calarcada dentária, loira, bonita.
Eu acho que assim, das VJs da MTV, ela foi uma das mais belas.
Mas das mais belas, isso. Olá, como foi você? Enfim, eu vou chegar lá. Olha só, enfim, foi ali, quando eu fiz o Supernova ao vivo, eu descobri que existia um e-mail e que eu podia ter um. E eu fiz um luisthunderbird@hotmail.com.
Hotmail, claro.
Sim, claro.
E daí, assim, o e-mail mais hackeado do mundo.
Eu comecei a tentar usar os e-mails, mas eu não tinha pra quem mandar e tal. Foi uma coisa muito... muito, muito
solitária,
assim. Na verdade foi. Mas daí eu recebi e-mails... no programa, ao vivo, né? E daí eu falei assim, sabe que isso é legal? E eu lembro que eu tentava acompanhar, sei lá, o andamento dos campeonatos de tênis na internet. Nunca
você
dava
gosta
certo.
De tênis?
Adoro tênis. Mas eu não conseguia, nunca dava certo. Mas eu acabei conhecendo uma garota pela internet.
Olha só,
é verdade.
A sua primeira experiência com a internet já foi catando uma mulher.
Ela mandou um e-mail pra mim, daí ela foi no programa, e daí a gente se conheceu. Ficamos juntos 6 anos!
Nossa senhora!
Palmas pra internet, meu amigo! Palmas pra internet!
Nossa!
Une as pessoas!
Você foi um vencedor na internet.
É, eu fui um vencedor na internet. Cara.
Começou vencendo.
Sem dúvida que sim. E daí, assim, qual foi o passo pra fazer da internet uma coisa mais constante na sua vida, assim, de fazer o primeiro videoblog?
Cara, eu sempre gostei, assim, de escrever na internet. Tinha blog, desde 98 eu tinha blog.
Blog?
Eu era moleque, eu tinha 13 anos, assim, e eu escrevia com meus amigos.
Entendi.
Umas crônicas sobre a vida e coisas do gênero.
Crônicas da vida.
É. E daí, teve Orkut, né? Orkut foi a parte mais ativa que eu tive na internet.
Sim.
Porque eu ia nas comunidades, eram fóruns ali, eu ficava enchendo o saco da galera.
Uh-huh.
E sempre, né, tentando dar uma zoada. Mas aí eu parei, eu tava trabalhando e tal. E eu resolvi fazer um vídeo pra internet, depois que eu assisti um filme chamado Avatar, que eu não consegui assistir. Eu fiz um vídeo reclamando que eu não consegui.
Avatar?
Avatar. Sabe
aquele filme lá?
É, do
dos James caras Cameron. Azuis?
É.
Em que ano foi isso?
Faz 4 anos.
Faz 4 anos?
Fazem 4 anos. Quase 5, na verdade. Em fevereiro vai fazer 5 anos já.
Em que ano foi esse vídeo exatamente?
Foi 2010.
2010?
É.
Mas peraí. Eu te conheço da internet antes disso.
Não, cara.
Tem certeza?
Absoluto.
Acho que não.
Não, é 2010. Eu fiz o primeiro... Talvez... Talvez se não conhecesse do Orkut, a gente não sabe.
Talvez fosse isso. Pode ser isso. Então, ok.
E aí eu fiz o vídeo e daí... Meio que eu tenho feito isso desde então.
Foi a partir de 2010.
Foi simples assim, a partir de 2010.
Porque eu lembro de um VNB do qual eu participei.
Sim.
Né?
Que foi em 2010.
Foi em 2010?
Foi.
Que eu participei com um clipe do Júpiter Maçã. A gente
também
escreveu o clipe, Modern Kid e tal. E daí a gente perdeu. E daí
eu também perdi.
Você perdeu! Era você e o...
Eu, Felipe Neto.
Felipe Neto.
Ele ganhou.
E assim, ele ganhou, mas aí os dois foram falar. Eu lembro
que... A gente tinha combinado, falou assim, puta, a gente tá nessa onda junto.
É.
Qualquer um que ganhar, vão descer os dois lá,
isso.
Porque tá na mesma.
E foi sensacional!
Foi, sensacional.
É. E daí assim, ele ganhou, mas quem ganhou o programa foi você!
No final das contas,
e eu você entrou na MTV, hein?
Em 2011, quase 2012, por aí.
Acho que começo de 2011, não foi?
É, eu fiquei 2 anos e meio no ar na MTV.
Você chegou antes de mim na MTV, no meu retorno.
É verdade.
Eu cheguei lá, você já tava
verdade,
lá.
Verdade.
Eu cheguei em março, maio.
Pode crer.
Março, abril.
Eu
março,
acho...
maio, eu pudei um mês, né?
Bom, eu não sei. É... Mas parece o mesmo nome, março e maio, pra mim.
Não,
que nem
que
junho
abril,
e julho, é difícil.
É que abril é um mês muito importante.
É o mesmo aniversário.
Do meu também.
Aham, é só.
Parabéns, high five.
High five.
Oh, demais, sensacional. Olha só, então, quando eu cheguei lá, e assim, você chegou por causa dos seus vídeos.
Por causa dos vídeos, sim.
As pessoas te chamaram e falaram assim, não, a gente vai fazer um programa pra você aqui na MTV.
É, e foi meio confuso, porque assim, nem eles sabiam exatamente como seria o meu programa.
Na verdade, eu não sei como era o seu programa, porque eu assisti o programa e eu não consigo dizer o que era.
É,
você
então,
falava umas coisas.
Eu também não sei, na
era
verdade.
Era uma abstração.
É uma abstração.
E tinha um objeto de cena maravilhoso, que era
uma escada
parecida com aquela da Yoko Ono que conquistou o coração de John Lennon.
Sim, e com um pêndulo, a escada tinha um pêndulo.
Ah, o diferencial era o pêndulo.
Que não fazia o menor sentido também, o pêndulo.
Não fazia?
Não, a gente só colocou lá porque era... Porque sim.
Mas tinha essa referência da Yoko Ono?
Não, a referência era o American Splendor.
Ah, para.
É, sabe?
Meu mundo caiu.
Aquela parte que ele fica ali na frente, no branco, falando sobre a vida e tal.
Sim, sim.
Que no final das contas era uma história até meio parecida. É um cara que surgiu fazendo uma outra coisa e começou a aparecer na TV e
cara,
meio que é isso.
Que louco. Eu seguia fazer programas
no
mesmo estúdio e arrastei a escada assim e falei assim, Bessie Siqueira, Yoko Ono, esse cara.
Pô, mas
é
poderia
foda.
Ser. É, desculpa, não foi. Eu não sou um grande fã da Yoko Ono também,
não,
sabia?
Não, é? E dos
eu
Beatles,
acho,
você
eu,
é?
Dos Beatles eu gosto. Mas eu acho que aquele lance do fluxo, tudo acho meio chato, pra falar a verdade.
É,
você
é,
gosta?
É,
você acha
é.
Muito legal?
Eu acho ela muito foda.
É.
Eu casaria com ela.
Você jura?
Não hoje. Não, hoje.
Hoje
não, amanhã, não. Talvez. Mas sim, eu
você
acho.
Você gosta de roer um osso?
Acho. Não. O quê? Como é que é?
Não, foi uma piada muito mal gosto. Porque depois ela estaria morta, então.
Ah, tá. agora entendi. Não, acho que não. Mas enfim, a Yoko, eu gosto da Yoko.
Não, eu gosto também, mas eu não gosto tanto. A ponto de fazer ela uma referência pra minha vida.
Entendi. Mas pra mim ela,
nada
que
conta.
Louco. E o pêndulo?
O pêndulo, não sei.
E daí você fazia os programas e comentava sobre assuntos da semana, umas
coisas assim. Era meio que assim, tinha notícias, tinha vídeos,
sim,
tinha...
Sim,
coisas do cultura pop. Era um negócio coisas meio malucas. Era muito difícil definir o programa, na verdade. É. Até o final do programa, ninguém sabia exatamente o que estava rolando.
Sim. E já existia o Mais Poxa Vida nessa época?
Já existia. Foi por causa disso que aconteceu o programa.
Tá. Inclusive. Mais Poxa Vida, portanto, anterior.
Anterior. Ah. É, o primeiro vídeo que eu coloquei já era o Mais Poxa Vida.
Ah, ok. E é um grande sucesso.
Foi um grande sucesso no YouTube.
Sim.
No começo não tinha muitos canais no YouTube nessa época, então... Era a hora certa no lugar certo, as pessoas só tinham aquilo ali pra assistir. Sabe, quando eu fazia vídeo semanalmente, faço até hoje, e o pessoal, puta, vamos ver esse vídeo aqui. E não tinha muito isso, só tinha aqueles lances do, o cara caiu, se arrebentou e virou um hit.
Você foi feliz na MTV?
Fui muito feliz na MTV, foi legal pra caramba.
Porque foi uma fase, pra mim, foi uma fase comparável ao começo da MTV, 2011.
Porque foi o final, né?
Não sei, o final foi 2013.
Ah, é verdade.
Que já as coisas já estavam capengando.
Nossa,
mas quando eu voltei em 2011, eu senti um clima na MTV muito legal, cara.
É, tipo assim, a galera tava muito afim de fazer acontecer.
É,
eu acho que foi isso.
E aí assim, vai voltar a música na MTV, volta pra cá pra falar de música. E foi um ano de tanta felicidade, cara. Aquele VMB louco e tal.
Nossa.
E a banda dos DJs, você fez parte.
Eu subi lá, tava bebaço, cantei pra caralho.
Raul?
Faltei Raul, tava o quê? Eu, você, o China e o Chuck?
O Chuck, daí subiu a Titis, daí subiu
daí eu pedi pra
o seu Jorge.
Subir, daí eu pedi pra todo mundo subir.
Isso,
até.
Daí subiu a presidenta. Como ela chamava? A presidenta?
Presidenta? Ah, subiu a Helena.
A Helena veio subir.
Foi um dia muito louco, mano.
Foi demais. E tudo isso era uma felicidade tão grande pra mim.
Sim,
e
é
assim,
verdade.
E você tava lá no meio disso tudo, cara.
Foi uma experiência muito interessante, meio surreal, pra falar a verdade.
É.
Porque assim, MTV é um ícone. E quando, tipo assim, alguém te chama pra trabalhar na MTV sem você, tipo, ter falado, quero trabalhar aí.
Só.
Falei, porra, mano,
demais,
o que
está
acontecendo?
Né?
E esse lance do VMB foi um lance muito icônico, assim.
Sim.
Onde estavam todas as pessoas, tipo, até a presidenta. A Dilma tava lá.
Último capítulo de novela, né?
É.
Um casamento.
Foi, falar.
Foi tipo assim, sabe quando tem aquele final de filme que você fala assim, não, aí tudo deu certo.
Isso!
É meio isso, tipo, até
foi
aquele...
tão legal. Eram três palcos interligados, três bandas tocando ao mesmo tempo, três palcos completamente desconectados. Era uma coisa muito louca mesmo. Foi uma felicidade tão grande.
Foi muito legal.
No ano seguinte, o seu programa se mudou um pouco, assim. Eu lembro que você começou a fazer umas viagens...
Lembra disso? A gente começou a fazer umas matérias fora do estúdio.
Isso.
E foi um negócio assim, os diretores falando, puta, a gente precisa colocar uma coisa mais dinâmica.
É.
Aí chegou uma hora que também parou também.
Mas eu lembro de você ir pra um hotel maluco.
Cara, e eram matérias totalmente sem sentido, na verdade. Porque a gente não sabia que tipo de matéria que ia fazer. Aí no começo, era eu o produtor lá, era o Felipe Fieri, se não me engano. Puta, eu não sei, eu não lembro exatamente porque mudaram alguns produtores, mas enfim, foi muito legal. E a gente ia traçando uma história que nem existia durante a matéria. Então a gente ia gravando como se tivesse algum mistério que a gente ainda ia inventar o que seria no final.
Sim.
E no final a gente não inventou. Foi, tipo,
mas era muito divertido,
era muito
cara.
Divertido,
as aventuras
cara.
De PC.
Era uma aventura mesmo, assim, era muito legal.
Sim. Você é um cara, assim, cultuador de tatuagens.
Eu gosto muito de tatuagens.
Não, dá pra ver.
É. Tenho várias, inclusive.
E assim, como é que você começou nisso? Quantos anos você tinha?
Tinha, acho, 21 anos quando fiz a primeira.
Você começou?
Comecei com 21 anos.
Desculpe a indiscreção. Quantos anos você tem?
28.
Em 7 anos?
Em 7 anos eu me enchi de tatuagem.
Véi!
Que parece bastante tempo, mas na verdade pra quem tá fazendo tatuagem não é tanto assim.
Mas você não parou.
Não parei. Inclusive tenho várias pra terminar ainda.
Sério, mano? Pensei que você tivesse começado com 11 anos.
Não, eu comecei a fazer quando eu tinha grana e já independência suficiente pra, tipo, não... meus pais não surtarem. Porque,
e qual é o lugar que mais dói?
O lugar que mais dói é na barriga, cara.
Ah, imagino.
Puta, mano, foi uma coisa complicada fazer na barriga. Tanto
é
que eu
fácil
não
saber, é fácil saber. É só ficar sair beliscando.
Sai se beliscando, é sério.
Você vai ver onde fica, onde vai
arranhando, cara. Arranha com a sua unha, assim. Chega uma hora que é mais sensível. Você fala assim, isso. Nossa, mano. Isso aqui...
Por exemplo, nas partes pudendas.
Deve ser muito difícil.
Dói muito. Já se belisca.
Eu tenho uma tatuagem no períneo.
Caralho.
Olha.
Foi anestesiado ou não?
Não, nem tanto.
Você segurou a onda?
É, mas
segurou. Você cagou todo ou não?
Não.
Segurou.
O tatuador não pegou o bruto.
Com a mão. Ok, então. Daí a vida rolou.
Pintou
o rolê. O rolê gourmet.
É, sim.
E o rolê drinks. Fala do rolê gourmet pra
o
gente.
O rolê drinks, na verdade, ele é dentro do próprio rolê gourmet.
É um subdivisão.
É uma subdivisão que é... O rolê gourmet é um programa de culinária que a gente faz no YouTube. É, eu, a gente, eu digo, é um amigo meu chamado Otávio Buquerque. Ele fica responsável pelas cozinhas, pelas receitas.
Sim.
E eu tava meio ali de melocotom, assim, sabe? Eu ficava ali. Eu era meio que um assistente ali. Aí falou, pô, vamos fazer alguma coisa que eu possa participar um pouco mais. Eu fiz o Rolê Drinks, que é dentro do próprio Rolê Gourmet, onde eu faço os drinks.
Tem alguma receita mágica que você descobriu, assim, uma coisa inusitada que falou assim, pô, isso é muito bom?
Cara, a gente faz receitas, na verdade, assim, não faz nada de extraordinário. A gente faz receitas que são fáceis de fazer e que os ingredientes são relativamente baratos para as pessoas poderem, porque é muita molecada que assiste.
Sim.
Então tem que ser alguma coisa que eles podem ter vontade de fazer, ir lá no mercado e comprar e fazer.
Claro.
A gente não vai fazer, tipo, alcachofras.
São caras.
Ou aspargos,
são
assim.
Difíceis.
É.
São...
Que é legal pra caramba.
O xixi de aspargos é uma coisa muito louca.
Sim, eu lembro,
né?
Dessa
já
conversa.
Notou isso, né?
Eu lembro dessa conversa que a gente teve, que do sai verde, né?
E
sai
com cheiro. O cheiro de xixi de aspargos é. Só... Você come aspargos, depois de 6 minutos, você vai urinar e tem o cheiro do xixi de aspargos. Palmas pro xixi de aspargos, palmas! Porque é muito original, muito original.
É,
mas
então...
tem o Rolê Drinks, por exemplo. Você dá receitas com drinks alcoólicos.
Sim, drinks alcoólicos.
Por exemplo,
fica muito,
muito
bêbado.
Jack Daniels.
Cara, o uísque a gente tenta não colocar muito porque é um ingrediente muito caro. Então,
ah,
é foda você mandar a molecada, isso aqui vai... Ah, é caro pra caramba, você vai pagar tipo 120 pau a garrafa.
É
um pouco complicado. Então
você
a gente
usa
faz...
o quê? Gin?
A gente usa vodka.
Vodka.
Cachaça.
Cachaça.
É barato, assim.
Barato.
Dá pra você comprar garrafa de vodka por uns 30 reais.
Vinho, sangue de boi.
Vinho não precisa nem ser tão ruim, mas eu acho que tipo uns vinhos de 30
conto. É ruim o sangue de boi?
Ah, eu acho que dá uma ressaca legal, né?
Já vomitei muito.
Eu também.
Já usou araque?
Araque a gente nunca usou, mas já tomei e tive uma experiência meio terrível.
Eu também.
Porque tinha um cheiro tão bom e eu fui lá e
pau!
Ah,
é, isso.
E eu não bebia muito nessa época.
Uhum.
Então foi tipo uma porrada.
Sabe,
grande.
Eu também tive um problema seríssimo com o araque. Eu fui pra Santos, levei uma garrafa e ofereci aos amigos. E todos tomaram um copinho. Eu tomei meia garrafa.
O resto da garrafa.
E, assim, é muito bonito, porque você coloca o araque no copo e coloca o gelo, e daí fica leitoso.
Fica,
assim,
é lindo, é ele bonito. Tem uma cor bela.
E o gosto e tal. E você vai tomando, depois vira um pesadelo, vira uma faixa de gás. Assim, é uma bebida
vira uma batalha. Assim.
Terrível, cara.
Você ensina morrito ou não? Morrito já ensinamos, precisa fazer morrito já.
É importante,
que
né?
Que
já
que morrito?
Nós estamos virando Cuba, né?
Que
é importante
morrito?
Ensinar.
Não, morrito vai é hortelã...
Hortelã, clube soda...
Açúcar, clube soda, é vodka? Da...
Hortelã, rum.
É rum, é rum. É rum,
rum, rum branco,
rum prata.
Tá. E daí verdade, fica né? Aquela coisa
mas
assim.
Mas dá pra fazer um morrito de vodka também,
ah,
se
é?
Não tiver.
Mas
porque, assim...
o nosso cubano... Né?
Ah, não, lógico, não é original. Mas assim, se você não tiver um rum, que geralmente a pessoa tem mais vodka em casa.
Sei.
Eu acho. Não sei.
É, vodka é mais barato.
Vodka é barato, sempre tem, dá pra você fazer mais bebidas que com rum, eu
entendi,
imagino.
Entendi.
Mas eu gosto do rum com coca, eu acho um negócio muito legal.
Cuba livre,
né?
Então, estamos virando Cuba, não estamos?
Não.
Todo mundo fala que estamos virando Cuba?
Eu acho que as pessoas não sabem o que elas estão falando.
Um amigo meu da França chegou aqui, ele ouviu essa história que estamos virando Cuba.
Uhum.
E logo no momento que ele lembrou desse assunto, ele estava falando numa concessionária da Ferrari. Eu falei, mas pô, nós não estamos virando Cuba?
É,
aí eu falei, aqui sim, a Ferrari del Pueblo. Você vê que são todas vermelhas.
É, não, mas acho que não. Acho que a gente não está virando Cuba.
Eu acho que o nosso regime bolivariano, ele vai permitir somente Ferraris vermelhas.
Isso, é para combinar com o vestidinho.
É,
talvez.
Sim.
Enfim.
Pra quem tiver grana pra comprar o Ferrari, só vai poder ter a opção vermelha.
É.
E esse é o nosso regime.
Nesse fim de semana você foi na Comic Con?
Fui na Comic Con, fui trabalhar.
E foi legal?
Foi bem legal. Lá, assim, eu achei que não ia ser tão legal quanto pareceu, porque era um evento tipo um nível bem internacional. Tinham atores de séries internacionais.
Quais séries?
Do Game of Thrones.
Você tá brincando comigo?
Sim,
eu adoro Game of Thrones.
Tinha o Khal Drogo, ele tava
Cê
lá.
Você tá brincando?
Sim, e também tinha o anão, que eu esqueci o nome dele, do Hobbit, o principal.
Sei,
lá.
sei. Ele é genial, ele é genial.
Ele é genial, ele é muito
genial.
Legal. Tinham vários artistas de quadrinho e...
Que legal, cara!
É, muito legal, cara.
Porra, ninguém me falou nada, mano!
Porra, meu, da próxima vez você tem que ir, hein?
Eu vi cosplay,
tinha cosplay.
Tinha muito cosplay, muito cosplay.
Você gosta de cosplay, Silvio?
Eu acho meio esquisito.
É. Já levou no programa?
Não, mas tem muita gente que faz cosplay meu.
Sim.
Ah, é verdade. E aquele cara daquele programa de humor daquela emissora?
É,
que imita você.
De ter um radialista na Rádio então o trem que me imita também.
É verdade, é verdade.
Eu não gosto mais de alguém.
Sim. Vamos dedicar uma música pro Silvio Santos?
Dedicar uma música pro Silvio Santos.
E eu queria que vocês cantassem um refrão comigo, pode ser?
Opa!
Então vamos lá.
E se eu não souber o refrão?
É, pois é.
Ah,
é,
você vai aprender. Violão?
Violão.
Violão.
Opa!
Violão. Você não tá apertando aí o afinador?
Opa!
Opa!
Volume. Agora veio, hein?
Perdona, hein?
Pau no seu cu, menina. Você não soube aproveitar. Te dei todas as chances pra você me chupar. Agora pau nessa bundinha. Agora é tarde demais. Te dei todas as chances. Você não soube aproveitar. Comigo! Pau no seu cu.
Pau no seu cu.
Pau no seu cu. Pau no seu cu.
No seu cu.
Pau no seu cu.
Pau no seu cu.
Ah, muito bem, hein? Muito bem, gostei de ver, hein?
Gostei muito da música.
Gostou muito da música? Gostei. Acha sexista?
Não.
Não? Acha machista?
Não, eu acho que pau no cu pode ser uma coisa muito legal de vez em quando.
Sim.
Sim.
Sim, na verdade eu também.
É bom pra quem dá e pra quem recebe.
É. Agora a gente fala essas coisas nas mídias sociais, fica uma coisa meio polêmica, assim.
Não, você, eu acho que tem várias formas. Sim. Você falar sobre uma coisa sem soar sexista. Eu acho que você pode falar sobre sexo sujo sem soar machista.
Sim, sim, sim.
Eu acho que tem horas pra você falar disso. Você não pode estar, tipo assim, com uma mulher conversando sobre, sei lá, mano, sobre a nova Cuba e de repente falar, olha esse cu aí. Não é assim,
não,
tá
é
ligado?
Por aí, não é por aí.
Então, né, eu acho que tudo tem hora.
Sim,
coisa.
Tudo tem hora. Tudo tem hora. É verdade. Agora, das mídias todas, assim, na verdade eu frequento mais o Twitter,
né?
O Facebook e o Instagram.
Sim, sim, sim.
Agora, assim, eu me divirto mais no Twitter.
Eu também, porque a interação é muito maior no
Twitter. É, não é?
Porque a timeline, ela fica rolando o tempo todo.
Isso.
Eu tenho a minha fanpage no Facebook, que daí de vez em quando eu troco uma ideia com a galera, mas uso mais o Twitter, pra não precisar ficar repetindo ali.
E o Instagram?
O Instagram eu gosto bastante de tirar foto, eu acho bem legal. Mas a galera fica só brigando nos comentários lá, mas eu me divirto com isso.
Você lê os comentários?
Leio. Eu não leio muito comentário do Facebook, não. Do Facebook, não. Do YouTube. Mas, assim, agora o YouTube tem uma nova ferramenta onde você pode bloquear palavras-chave.
Você tá brincando?
Sim, e é sensacional, cara.
Como assim,
Eu aumentei a qualidade dos comentários em 1000%.
É mesmo?
Porque daí eu comecei a bloquear vários tipos de coisa que a galera fica repetindo e odiava, assim, sabe? Sei, me dava muito nervoso.
Uhum.
E o legal é que se a pessoa comenta...
Uhum.
Qualquer merda, assim, ela não sabe que ela foi pra lista, tipo, que não vê. Ela vê o comentário dela.
Mas ninguém vê.
Então ela pode responder os outros e não sei o quê, e ela acha que ela tá detonando.
Genial, cara!
E ela fica lá, tipo assim, ninguém viu, porra
Isso
nenhuma.
Isso é maravilhoso,
cara. É uma coisa que você dá um microfone cortado pra alguém, cara. O cara fica gritando no meio de uma multidão, assim, não!
Só é verdade. Mas no Twitter, você tem...
Twitter eu uso
você
bastante.
Você tem muitos seguidores.
Tem bastante seguidores.
Mais de 1 milhão de seguidores?
Acho que tem uma Maceió.
Tem 1.300.000 por aí.
1.300.000 seguidores. Pessoas que te seguem e comentam os seus tweets.
Comentam, né? Mas assim, lógico que dessa 1.300.000, uma quantidade bem menor
se interage.
Ó, tem 1.300.000.
É bastante gente.
Bastante
viu?
Gente.
É bastante gente, viu?
Nunca falei com tanta gente.
É muita gente, viu?
É.
É. É tipo uma cidade inteira.
Mas hoje a gente tava falando sobre Bolsonaro.
Sim,
e o Bolsonaro, hein, aquele.
Então, vamos chegar lá, na verdade.
Então...
Mas eu queria saber assim, no Twitter, você coloca lá, você faz um comentário. Ah, sei lá.
Eu vou cagar uma regra lá de leve.
Você caga uma regra. Você lê as mentions?
Leio.
Todas as mentions.
Ah, eu todas não, né?
Porque é muita mention.
É bastante mention, mas...
Você publica um negócio e bem chove as coisas.
Assim. Eu reparei que rola um negócio meio semiótico até, como você tá dizendo.
Semiótico.
Às vezes eu leio os comentários, mas eu não tô lendo. Tô vendo a forma onde as palavras se formam.
Sei.
Aí, dependendo da forma, eu já sei o que vale a pena ou ler, não.
Sim, claro, lógico. Já desenvolveu um filtro.
Sim, é um filtro meio visual.
E qual que é o problema das DMs que você me falou? Você tá com bloqueio de DMs.
Não, agora eu recuperei...
Você é contra as DMs?
Não, eu sou a favor, mas agora eu recuperei o meu Twitter.
Aê! Muito bem!
Eu tava logado só pelo celular.
Sei.
E tinha perdido a senha. Então, eu não consegui entrar pelo computador pra ver minhas DMs.
Puts.
Porque o aplicativo que eu tava usando não dava pra ver.
Entendi.
E daí eu não conseguia, né?
Isso é uma coisa muito séria, né?
Agora eu voltei, agora eu posso ler todos os DMs.
Você pretende expandir o seu leque de opções de massificação? Tipo... Tem um programa na web, por exemplo, de rádio. Você
cara, eu acho muito vontade? Legal. Eu acho muito legal.
Você teria essa vontade?
Teria essa vontade. Eu gosto de rádio. Eu gosto de falar. Tanto que tem gente que vê meus vídeos e fala assim, ah, não fico vendo. Eu deixo o áudio tocando, vou fazer outras coisas. Porque, na verdade, é só eu, minha cara, falando. Não tem muita diferença, assim, sabe? Então, eu acho que o que eu faço poderia ser um podcast, alguma coisa. Eu acho que sim.
Pense nisso.
Pensarei.
E, assim, qual que é a sua música, cara? Qual que é a sua música?
A minha música favorita de todas as músicas? Cara, eu acho que é uma música... Deixa eu ver. Tem uma música que eu gosto muito mesmo, que é aquela... Eu nem sou muito fã das outras músicas dessa banda. É uma banda que chama Catatonia. Conhece Catatonia? É uma banda meio doom metal, assim.
Mas você é um cara metal.
Mas eu fui. Na minha adolescência, eu fui um cara muito metal.
Sim,
mas aí eles fizeram uma música que não tem muito a ver com isso. É uma coisa meio trip-hop, assim. É uma viagem. Tá. Chama Unfurl, a música.
Uh-huh.
E o que eu ouço ela sempre, ela me deixa mais calmo.
Essa te marca.
Essa me marca, pega. Essa me pega.
Sei.
A música eu ouço por caralho.
Podemos dizer que o PC gosta de músicas pesadas.
Eu gosto de músicas...
Rock pesado.
Eu já gostei muito, mas eu gosto de músicas lentas. Eu gosto de músicas que são muito rápidas. Qualquer estilo de música que for muito rápido, me irrita um pouco.
Você odeia o speedcore.
Pode ser rock, pode ser pop, mas se ela for meio... Eu não sei, às vezes eu vejo as músicas de estilos diferentes que eu gosto, mas elas se comunicam de alguma forma, que eu acho que elas têm uma pegada um pouco mais lenta. Trip-hop é um estilo de música que eu gosto muito.
Sei.
Que é meio pra você ficar calmo. Eu sou uma pessoa muito nervosa por natureza. Eu não posso ficar estimulado com coisas que me irritam porque, porque eu me irrito. Né?
Sim, claro. E aí ficar irritado é uma coisa que me bem desagradável.
Ficar irritado me irrita muito. Eu acho muito chato.
Já pensou em montar uma banda? Porque você me confidenciou que já tocou gaita e tal.
Sim, mas eu acho que música não é o meu forte, assim, eu não tenho muito talento pra nada disso.
Ou
eu
vontade.
Acho que me frustra mais. Vontade eu até tenho, mas eu acho que eu fico mais frustrado nas tentativas do que tentar fazer outras coisas.
Sim, claro, lógico.
Então eu prefiro me manter nas coisas que eu já sei que eu consigo fazer pra eu ficar menos frustrado, porque irritar me irrita muito.
Sim, mas você é um cara que gosta de esportes?
Gosto de esportes.
Você é um atleta ou é do contra?
Cara, não, eu não sou nem do contra nem a favor.
Pratica esportes?
Eu pratico lutas.
Lutas?
Eu faço jiu-jitsu.
Jiu-jitsu?
Sim. Quem diria, na verdade?
Quem diria?
Você manipula um tchaco?
Não, nunca manipulei tchaco, cara. É muito difícil, na verdade.
É muito difícil. Você foi pro jiu-jitsu, direto?
Não, eu já fiz várias lutas.
Quais lutas?
Eu pratiquei Krav Maga.
Você tá brincando comigo? Sim, você sabe matar com as mãos?
Matar com as mãos.
Nossa, isso é maravilhoso, hein?
Eu pratico
defesa... Suas mãos são registradas na Polícia Federal?
Ainda, graças a Deus, não.
Ainda não.
Mas eu acho que as minhas digitais, sim.
Bom, perfeito.
Eu já fiz boxe, já fiz boxe? Aikido.
Boxe?
Fiz judô,
Uau, velho.
Muay Thai,
machucou as mãos no
machuquei,
saco?
Machuquei, arrebentei todo.
Eu você gostou
do Aikido? Quebrei com o céu 3 vezes.
A sua costela ou de outros?
A minha.
E de outrem?
Nunca quebrei ninguém.
Nunca machucou ninguém?
Eu não tenho um porte tão
judô
grande.
Judô já fez?
Já fiz judô também.
Judô é legal, né?
Judô é legal.
Equilíbrio.
Já fiz kendo.
E aikido, já fez?
Aikido já fiz também.
Gostou? A luta das pessoas, não é isso?
Oi? Gostou do aikido? Aikido é muito legal, eu gosto.
Aikido é
legal,
maluco?
Você não fez
20 anos aikido?
Torções... Não, você torce as pessoas e assim, a pessoa fala assim, ai, tá doendo. Você fala assim, então você para. Daí a pessoa fala assim, não vou parar. Daí você quebra.
Aí você quebra. Se ela não se jogar junto,
é verdade, é muito louco o aikido. Uma vez eu levei uma equipe de aikido do Palmeiras, lá no CEP MTV, 1992. E eram uns moleques, assim, eles foram lá e eles me mostraram alguns golpes, por exemplo, o golpe da torção da mão.
Chama
assim,
Kotegaeshi.
Cara, é maravilhoso, porque assim, Mike Tyson.
É muito bom.
Vira um bebê.
O departamento de aikido do Palmeiras.
Mas eu acho que você tá tentando torcer o braço de alguém e se ela dá um soco na sua cara é um pouco problemático.
Você tem que tomar certas precauções, é óbvio, claro.
Sim.
Mas no momento é jiu-jitsu a parada.
Normalmente eu tenho feito isso e faço defesa pessoal também.
Mas você usa os protetores auriculares porque você não tem uma orelha de couve-flor.
Ah, não, mas isso é pra quem quer mesmo, viu, cara?
Pra quem
eu
quer,
acho que esse lance de ter a orelha... É um símbolo de status pra mostrar que você treina muito.
Aí assim. Você fica esfregando a orelha
no tatame. Eu acho assim, quem quer... Já ouvi professor falar assim, não precisa ter. Mas é uma onda dos caras ali. Então nesse curto, é que nem você ter aquele nariz amassado que você faz boxe. Você não precisa necessariamente ter quebrado o nariz. Você pode não quebrá-lo também.
Não quebrar também?
Eu acho que sim.
É?
Acho que tem lutadores que tem o nariz que não são quebrados.
Sério?
Mas eu acho que
falaram que a primeira coisa que tinha que fazer é quebrar o nariz.
Eu acho que é um pouco de história de academia. Que,
caçadores de mitos.
Caçadores de mitos.
Ok, entendi.
Você não vai entrar numa academia, tipo, os caras vão fazer.
Quebra meu nariz.
Você vai participar de um campeonato, você quebra o teu nariz. Porque eu acho que quando você quebra o nariz, ele fica mais sensível até, eu acho.
Não, é que depois você quebra a primeira cartilagem.
É, né? Eu sei que tem umas cirurgias, umas coisas assim, mas é. eu nunca conheci nenhum outro que precisou fazer isso.
Entendi. E você já se defendeu pessoalmente?
Eu tive uma experiência.
Foi bem sucedido?
Foi bem sucedido.
Ah, é, high five.
High five.
Muito bem, excelente, muito bom. E assim, vai políticas. Você já pensou em se candidatar?
Ah, não, de forma alguma, cara. Pelo amor de Deus, cara. É muito chato, velho.
Você é uníssono com o Eduardo Jorge, assim como eu não tenho nada a ver com isso?
Não, eu não acho que eu não tenha nada. Eu acho que todo mundo tem a ver com política. Não tem essa de você falar, não tem nada a ver com isso, né? Sim, eu não sei exatamente em que
ele disse isso num debate. Que ele
eu sei.
Assim, ah, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso.
É, você para, não tinha mesmo, né?
No caso, não tinha.
Não tinha. Então, mas eu acho que em política a gente sempre tem a ver, assim, né? Eu acho que como cidadão, você é um cidadão.
Não dá pra não ser político.
É, porque eu acho que aqui no Brasil, tipo, político é uma carreira, né? O cara, assim, entra na carreira política.
Sim.
Tem alguns países, como a gente sempre vai citar a Suécia e a Suíça, que são paraísos do mundo moderno, onde tipo, a política não é uma carreira a se seguir, né? Estão ali simplesmente para servir o povo.
Sim.
E é para quem é por vocação mesmo. Se o cara quer ir lá e servir o povo, vai lá e vai fazer isso. Ele não vai ganhar mais, ele não vai ter nenhuma regalia.
Sim.
Se para andar de ônibus de graça, só.
Você acha que se fosse adotado esse sistema no Brasil, as coisas iam melhorar?
Eu acho que se o sistema for adotado no Brasil, vira um caos puro e todo mundo se mata, eu acho. Muitas cabeças vão rolar
se tentar fazer isso. Desemprego também, né?
Ia muito, cara. Muito.
Garotas, como diria Elvis Presley. Uh-huh. E aí, como é que é lidar com um assédio? Porque você deve ser super assediado.
Cara, no começo eu tinha muita dificuldade com isso. Eu ficava ofendido até, porque eu achava que as pessoas vinham atrás de mim por interesse.
É,
e daí eu pensei, talvez seja isso mesmo. Pessoas vão atrás das outras por interesse, sabe? E daí eu meio que dei uma desencanada. Eu também tô namorando, então já tá tudo bem. Assim, eu já tive muita dificuldade pra lidar com isso.
Sim,
assim, pro bem e pro mal.
Sim, sim.
Eu acho que você tem fases de se isolar e fases de aproveitar mais do que você deveria até.
Uhum.
É, que as duas não fazem bem.
Não fazem.
Não tem, fica um desequilíbrio, assim.
Aquele cochicho no cinema. É aquele moço.
Às
vezes você acaba se envolvendo. Lidar, né? Você acaba se envolvendo com uma pessoa que, assim...
Que não é tão boa pra você.
Mas assim, daí você tira a sua parte, mas aí tem todo um peso, porque vira uma grande mochila de 80 quilos na sua
costas. Tem esse problema de se você virar uma pessoa popular em algum sentido, assim. No caso da internet, eu sou bem popular.
Sim.
As pessoas ficam muito interessadas pela sua vida e quando você acaba lidando com algumas pessoas, você vai tipo, ter uma namorada, assim, ela pode não gostar dessa tua vida, porque ela te conhece de outra forma.
Isso.
Mas quando ela vai lidar, as pessoas ficam assediando, às vezes até ela, assim, sabe? Fica falando.
Isso.
Ou vem umas histórias que você nunca ouviu na vida, você nunca fez e estão falando pra ela.
É.
E qualquer coisa que você sai com uma amiga, tipo, um nego tira uma foto, parece comprometedora.
Isso.
E, tipo assim, você vira uma pessoa que parece que você tá fazendo coisa errada o tempo todo. E a pessoa precisa se defender disso e às vezes ela não tem capacidade.
Isso.
Então já tive problemas em relacionamentos por causa disso.
Mas também.
Agora tá tudo bem.
Agora tá tudo bem.
Tá tudo certo.
E as drogas? Você prefere as farmacológicas? As manufaturadas? Você prefere as naturais? Você prefere o quê?
Cara, ultimamente eu tenho preferido as naturais.
As tranquilas.
As tranquilas.
Que não exigem prescrições médicas.
Que eu acho que prescrições médicas ou atendimento médico.
Sim.
Eu acho que vamos tentar ficar fora de médicos o máximo possível.
É. Então tem umas drogas até quase inofensivas, no caso.
Eu acho que tem. Eu acho que...
Você tá falando de AS infantil ou de AS infantil? Tô brincando, AS, eu não quis fazer nenhuma relação.
Se ele manda a Polícia Federal na sua casa.
Eles já conhecem o endereço. Mas é só, no caso, assim, então, assim, você acha que, por exemplo, a política de descriminalização que aconteceu lá com o Mujicão, lá no Uruguai.
Eu acho lindo.
É uma boa política?
Uma boa política.
Você acha que ele bateu de frente com gente muito séria?
Eu acho que ele sim, bateu de frente com gente muito séria, mas pra você fazer uma coisa legal, você tem que bater de frente com gente muito
séria.
Exato. Né?
Você acha que tem condições de fazer isso no Brasil?
Eu não sei, eu não conheço tanto. Eu não sei. Ele, eu acho que ele fez lá porque ele sabe que tinha condições de fazer lá. Mas aqui eu não sei, não. Eu acho que não dá, não.
Eu acho que não dá.
Se chegar alguém e falar assim. Vamos supor que uma presidenta chega e fala assim: vamos legalizar essa porra. Os caras vão colocar a cabeça dela numa estaca.
Vão.
Eu acho que sim.
Por vários motivos.
Não, já estão procurando motivo, já estão querendo motivo. Mas eu acho que esse, que pra mim seria um motivo.
Colocar na cabeça dela no estaque por vários motivos, porque alguns não interessa a discriminação, a outros vai chocar.
Mas é justamente por isso. Eu acho assim que esse seria um assunto. Que é bem banal até, se você pensar nos outros problemas que tá rolando.
Lógico.
Mas esse vai ser o maior que essas pessoas Porque, meu, veio comentários de portais de internet. Quando fala de maconha, tipo assim, ah, não, é vagabundo, não sei o quê. Sim. Tem que prender, não sei. Aí quando vê o filho do cara tá fumando, faz tempo, e ele nem sabe, e daí ele não quer que prenda o filho dele.
Não.
Daí quando o negócio bate na bunda ali e vê que meio que essa realidade que todo mundo vive, o cara fala, puta, né? Meio que não é assim.
Chico Malta é a favor da legalização das drogas?
Totalmente. Claro.
É?
Sim.
Eu acho que dá pra fazer um... Tá fazendo um acerto ali, vendendo natural e tal, isso aqui?
Ah, vende oficialmente as drogas, quem quiser comprar, compra e pronto, acabou.
Eu tenho só um antibiótico?
Assim, uma forma de você também diminuir a criminalidade, se você vê de outra forma.
Eu tenho só uma ressalva contra isso. Eu acho que, tipo assim, se legalizar a droga vai ficar muito mais caro, muito mais difícil de comprar.
Vai ficar mais caro,
vai ter um mercado negro.
Se a gente quiser agora, a gente pode ligar pro maluco, assim, e vai ter.
Entendi.
Não é seguinte.
Mas você não tá contribuindo pra uma
série? Tá contribuindo, você tá sendo um cuzão, eu acho que sim.
É complicado,
não, né? Não, foi só uma piada, na verdade.
Ah, tá, mas entendi. Mas é uma piada que dá pra pensar muito.
Mas eu acho que ela é ponderável.
Tá? Para pensar dúvida. Na cama.
Pensar
como é que é?
E para pensar na cama, já diria Jomir Betting.
E as palmas para Jomir Betting. Genial, Jomir Betting falava da salada pra explicar a economia.
Exato.
Isso mesmo. Legumes e tal.
Era muito bom.
Cara, numa época em que a economia brasileira era um caos, era uma coisa que ninguém, nem os economistas entendiam...
Foi tão complicado a ponto de ninguém entender, né?
Mas o Jomir ia à TV e explicava isso usando metáforas maravilhosas com legumes e saladas e...
Porra, ele era tipo aquele cara que conta história pra criança.
Exato! É. Porque nós éramos todos crianças em economia.
Então... Não é isso? E dentro do Jornal da Globo, a maior parte do tempo, do Jornal Nacional, inclusive, sem parecer, contudo, uma pessoa posicionada pra direita ou pra esquerda.
Exato!
Uma
pessoa que...
Nossa, esse é um cara ninja.
Esse é um cara ninja. Muito ninja. Falar em ninja, eu tenho um projeto novo que eu tô fazendo com a Camila Mendes, inclusive. Palmas pra Camila Mendes.
Que é uma baita ninja.
Adoro bater palmas, enfim, eu sou um cara muito palmeiro.
Eu tenho um botão, eu tenho um botão de aplauso aqui.
Palmas, vale? Então, por favor, palmas pra Camila Mendes. Aê! Muito bem!
Pô, mas isso daí é um... Puta.
É um auditório, né?
Jô Soares.
Ovacionação.
Eu gravei no Jô Soares.
Os peixes nervosos aqui na TV, cara. É verdade. Tem uma TV ligada aqui com os peixes, assim, os peixes com as caras de muito puto.
Peixe, assim.
A BBC.
Assim, vocês estão falando de maconha, é, o cara, enfim, a gente tem um projeto que é o Fantasma VJ.
Uhum.
Fantasma VJ é um personagem, que na verdade sou eu, que vive após a MTV. E se as pessoas chegarem e falam assim, pô, PC.
O que você tá fazendo?
Acabou a MTV? Tipo, a MTV era muito melhor quando você tava lá. Ou, por que não tem mais clipe na MTV? Ou, quando você vai voltar pra MTV?
E nem é, como é que eu vou voltar pra MTV? Né?
Eu assisto seu programa sempre na MTV.
Acontece isso comigo. Porra, mano, você tem uma TV que tá viajando no tempo, velho.
Então a gente pulou o projeto Fantasma VJ e eu queria te convidar pra participar em um episódio. Topa?
Topo.
Você seria o Fantasma Siqueira?
Posso ser o
Fantasma. Sensacional. Vamos ouvir um som?
Vamos ouvir um som.
Vamos ouvir um som? Pra lembrar o começo da MTV, o primeiro clipe que passou na MTV.
Mas nós vamos ouvir tocado ou
não, a gente vai ouvir Grooves in the Heart, do Delight. Quando eu ouço...
Delight.
Quase que eu choro. Assim,
lágrimas masculinas.
É de lembrar, do começo da MTV, aquele clima e tal... Era uma coisa tão legal. Avança por 30 segundos.
Era tudo tão grunge, né?
Vai por 30 segundos. 30
segundos. É. 30 segundos. Aqui, ó.
Põe. Amigos, Groove is in the Heart.
Groove is in the Heart.
É, in the Heart.
The Heart.
Você já viu o show do Delight?
Nunca vi.
Eu vi o show do Delight, foi espetacular, cara. Bootsy Collins. É, incrível, cara, incrível. Grande banda, marcou muito, mesmo. Chegou a hora do Top Thunder.
Chegou a hora do Top Thunder. Duro.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
No Top Thunder, a gente traz, assim, assuntos polêmicos da semana. Assim, e é inevitável. Eu sei que, assim, tem pessoas que acham que não, você não deve dar espaço para esse tipo de discussão. Eu acho que deve.
Toda discussão precisa de espaço.
Exatamente. E o assunto, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre o senhor Bolsonaro. Ah, que nossa. Diz que o dia dos direitos humanos é o dia da vagabundagem. E disse mais, Chico Malta, por favor, abra aspas para ele.
A deputada do PT, que estava com ele no plenário.
Sim.
E acabou saindo porque não aguentava ouvir.
Foi vomitar no banheiro.
Ela deu um rage quit. As asneiras do senhor Bolsonaro, do senhor fascista Bolsonaro, disse: eu só não vou estuprar ela porque eu não quero. Não, é isso?
Ela não merece.
Não, porque ela não merece.
Ela não, merece. Não merece.
Porque ela não merece. Sim.
Mas quer dizer que ele não quer, pelo menos, né?
Eu acho que ele nem consegue. É. que diria?
É motivo
que
pra caçar. Né?
Eu
é
acho que esse cara
caçar,
devia ser preso, né? Na moral.
É?
Eu acho que você falar isso num plenário, tá ligado? Você falar isso numa câmara.
Preso em flagrante.
Não é uma coisa que podia deixar barato. Eu acho que não pode simplesmente falar isso.
Não, não.
Aí o pessoal fala assim: ah, não, porque. Ele tava só respondendo uma provocação que ela o chamou de estuprador. Porém, se você pensar o que ele defende, a volta da ditadura militar no Brasil...
Sim, essas coisas.
E a forma pragmática como eles usavam a... Sistemática, na verdade, como usavam o estupro como arma de guerra, de coação,
de tortura.
Né, de tortura.
É uma figura de linguagem totalmente...
Uma figura de linguagem totalmente sentável. E vai saber o que ele fez, sinceramente. Tudo bem, você não pode acusar uma pessoa de estupro se você não tiver provas disso.
Sim.
Mas, pelo menos, a classe que ele estava defendendo naquela época usava isso como arma, sim.
Sim.
É a mesma coisa que ele fala assim, ó, eu só não bato você com um cacetete porque você não merece.
Ah.
Pra mim, é a mesma coisa. Não é que ele tem um cacetete ali pra bater nela, mas ele tá defendendo um tipo de atitude, que é a pior atitude, uma das piores atitudes que alguém pode ter na vida.
Sim.
Como figura política ali contra uma outra figura política e tudo simplesmente vai ficar pra lá. Vai ser deixado pra lá. E as pessoas ainda defendem esse tipo de comportamento porque são contra o PT. Eu acho que isso não
esse
justifica.
Isso contra o PT é
foda,
né, cara?
Eu
porque
aí
você acaba se abraçando com umas figuras podres, né?
Você fica amigo de uns caras muito estranhos. Porque assim, eu acho assim, não, nada justifica isso. Eu acho que é totalmente justificado você ser contra o PT, contra a corrupção, que eu também sou. Sabe? Mas se você ser contra o comunismo ou qualquer coisa do gênero, você tem todo o direito de ser isso. Mas eu acho que assim, defender alguém que faz alusão a estupro com a mulher dentro de um lugar público onde a gente paga as contas ali, não é nem um pouco
então uma salva de vaias pro Bolsonaro. Ok, obrigado.
Só não estupro porque ele não merece.
Eu não consegui. O próximo Top Thunder
porque
é...
Porque eu não mereço, talvez.
Não, ninguém merece. Eu vou dizer o seguinte, que o próximo Top Thunder é a questão da, aspas, água. Palmas pra água, porque a água é legal. E eu adoro a água.
Eu gosto de água, cara.
E você sabe que eu consumo volume morto, né?
Eu também.
Eu consumo volume
morto. Eu bebo água da torneira.
Eu não bebo água da torneira, mas assim, eu faço meus chás, faço meus cafés, eu uso água
da torneira.
Da torneira, velho.
Ah, então, a gente bebe água da torneira.
Tá rolando o volume mortão aqui faz um tempo já,
eu acho,
velho.
Que volume morto é um nome tão desgraçado.
É um nome que
parece uma água que tá cheio de cadáveres.
Sim, mas assim, está,
é,
né?
É tipo a água do Rio Ganges.
Está.
É, a gente tá tomando água do Rio Ganges.
Porque é o fundinho ali da represa
que,
e vem um monte
que fica
de coisas estranhas.
A borra do café.
A borra da água.
A borra da água.
E daí a gente tem três sistemas de abastecimento, que é o Alto Tietê, o Cantareira e a Guarapiranga. E daí eu achava que num bairro onde eu moro fosse abastecido pelo Cantareira. E daí eu comecei
não
a...
não é?
Não, parece que é Guarapiranga.
Guarapiranga, morava lá perto.
É. Ah, você morava perto de Guarapiranga?
Morei perto de Guarapiranga.
A gente vai chegar no Jogo Aquara daqui a pouco. Olha só. É, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, esse lance do volume morto e tal, das águas, eu soube que existe, inclusive, sommeliers de água que trabalham na Sabesp, são 6 ou 7 pessoas, que ficam provando a água pra dizer assim...
Coitado desses caras, né?
Tá gostoso, tá insuportável, esse aqui não, tal. E daí eles ficam provando, eles passam o dia provando a água pra saber como é que tá o gosto da água, se dá pra beber.
É tipo,
dá pra beber.
Esta água está com gosto de sofá.
Essa né? água está com gosto
de pneus.
De cadáver.
É, cadáveres.
Outro dia. É uma coisa muito constrangedora.
É,
né,
eu
cara?
Posso esse trampo, né?
Meu pai trabalha na concessionária. E o seu? Ah, ele trabalha no jornal. E o seu? Meu pai é sommelier de merda. Você fala, velho, que coisa mal. A que ponto chegamos, meus amigos?
Sommelier de merda.
A que ponto chegamos, cara? Eu acho que eu queria propor um exercício.
Certo.
dialético. Eu vou defender a Sabesp. Você vai atacar o CPC. E você, Leandro, vai fazer a síntese. Eu vou com a tese, você vem com a antítese e ele vai com a síntese, ok?
Certo.
A Sabesp, uma empresa séria, que trabalha pelo estado de São Paulo para manter os níveis, o nível da, do consumidor de bom nível, e a gente fez tudo possível, mas acontece que a seca que atingiu a nossa região, a culpa é da seca, e a gente fez todo o possível, tentamos a transposição do rio, mas não foi possível, enfim, fizemos tudo que era possível, obrigado.
Ah, mas já disseram que há relatórios há de anos e anos atrás, dizendo que a seca poderia vir, e na verdade todo mundo já devia ter se preparado, feito construções e modificações para irrigar o estado de São Paulo. E isso, na verdade, já foi previsto antes, vocês que não quiseram fazer absolutamente
peça
nada.
Peça uma parte.
Não lhe dou a parte.
É o seguinte, olha só, nós, na verdade, nós nos preparamos sim. Inclusive, assim, a gente tirou dinheiro da USP, tirou dinheiro da Rádio TV Cultura para tentar consertar a Sabesp. Nós fizemos todo o possível. A gente é bem intencionado. Inclusive, eu bebo a água da torneira.
De boas intenções, o inferno já está cheio.
Ao meu ver, Luiz Thunderbird defende o Bolsa Família no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, porque se a seca tirou as empresas do Nordeste e hoje as pessoas em São Paulo reclamam tanto que faltam empregos lá, negócio de ensinar a pescar, né? Aliás, esse trocadilho acabou, né? Ensinar a pescar, dar o peixe e tudo mais, se a cidade se não tem água, como é que se usa esse trocadilho, né? Acho que o PC Siqueira foi brilhante na defesa, porque ele nem precisou atacar nada, ele apenas neutralizou os seus argumentos.
Palmas para PC Siqueira, o rei da dialética! Muito bem, eu também sou contra, na verdade.
É claro,
isso foi tudo uma obra. Acho que você é a favor quando a gente está tomando água do volume morto. Eu acho que volume morto é muito... Eles deviam ter dado outro nome. O pessoal do marketing da Sabesp falhou também ali.
Você sabe que a presidente da Sabesp chama Dilma, né?
Ela chama Dilma.
Dilma, e eu acho que isso é uma provocação. É uma provocação do governo Geraldo Alckmin. Eu acho que é uma provocação. Tipo
assim, olha só, foi a Dilma que fez. A culpa é da Dilma ainda.
Finalmente o nosso Top Thunder termina com a declaração: ciclista não presta, fecha aspas. Você pode ler o texto?
O jornal Estado de São Paulo, Luiz Thunderbird, noticiou no último sábado, dia 6, que os moradores das regiões nobres de São Paulo, como Jardim Paulista e Higienópolis, estão procurando delegacias, além do Ministério Público, para reclamar das ciclovias que foram instaladas pela Prefeitura nos locais. Em Higienópolis, moradores foram, segundo a reportagem do Estado de São Paulo, até o Conselho de Segurança, o CONSEG do bairro, para reclamar, pedir direitos. E
direitos.
É aí que surge, do meio da multidão, o aposentado Francisco Augusto da Costa. Ele tem 74 anos, morador da rua Honduras.
Honduras?
E diz ele, abre aspas, quem anda de bicicleta não presta. Hoje nós sabemos disso. São pessoas não qualificadas. Então vamos ficar sujeitos a esses riscos. Fecha aspas.
Muito bem, discutam.
Cara, o risco de você ser atropelado por uma bicicleta eu acho que é muito menor do que ser atropelado por uma SUV.
Sendo.
Tá ligado?
A famosa SUV blindada.
SUV. Sim. Porque tem, assim, eu sou morador de Higienópolis, sou vizinho desse rapaz, desse senhor, na verdade, sim, né? Sim. Primeiro, eu acho que ele tá reclamando porque ele não consegue mais andar de bicicleta.
Ao 74. Né? Eu conheço pessoas de 74 anos que pedalam felizes.
Não, mas ele poderia fazer isso. Mas ele é classificado demais para fazer.
Ele é desqualificado para pedalar.
E eu acho engraçado que as pessoas estão reclamando o direito, né, de não ter ciclofaixas. Mas eu tava falando sobre isso. O que torna você um ciclista ou não é você estar em cima de uma bicicleta.
Isso.
Que nem se torna você motorista ou não, você tá dentro de um carro.
Isso.
Então, se você sair do seu carro e ir numa bicicleta, você pode estar sendo qualificado dentro do seu carro e continuar sendo qualificado na bicicleta.
Porque as pessoas fazem mais de outra coisa na vida, né?
Então, eu não nasci dentro, eu não sou um bonequinho dentro de um
pois
carro.
Pois é, as pessoas em Cuba, elas fazem arroz, sabe? Elas não são comunistas na hora que elas
fazem
acordam.
Pizza, tá ligado?
Elas fazem coisas, né? As pessoas descem do carro e andam de bicicleta. Agora eu desafio você, Thunderbird, aí as delegacias de polícia aqui de São Paulo, peça, sei lá, os boletins de ocorrência dos últimos 5 anos. Vamos ver quantos tem, assim, assalto à mão armada de um elemento que estava de bicicleta.
Já foi assaltado por um
ativo. Aí ele parou a bicicleta, demonstrou a arma, te roubou e fugiu de
bicicleta. Não, isso rolou comigo já, mas não foi numa ciclofaixa.
Ah,
isso aí. Eu acho que ninguém vai querer assaltar numa ciclofaixa, porque tem meio que um tráfico de
bicicletas.
Sem dúvida que sim. E outra, ninguém tem direito sobre a rua. A rua não é uma coisa que a pessoa pode reclamar.
é, o que está acontecendo lá. Calçada, sim. Público, calçada, sim. Calçada tem a ver ali com... Você pode reclamar na prefeitura, ah, não quero isso na minha calçada, não sei o quê. Mas no meio da rua, cara, isso daí é, tem a ver com a engenharia de tráfego, é isso, né?
Sim. Todos os meus amigos ciclistas... procuram orientar as pessoas à sua volta de que não deve se andar de bicicleta na calçada, porque é lugar de pedestre.
É lugar para você andar a pé.
Exatamente. Então, assim, pedestre tem a preferência, a bicicleta em segundo lugar, depois veículos leves como motos, depois automóveis, depois SUVs mesmo, blindadas,
mesmo
finalmente caminhões e ônibus.
Eu acho que mesmo automóveis tem uma prioridade para táxis e carros desse jeito, se não me engano. E depois ônibus, que são coletivos, eles diminuem a poluição e diminuem o trânsito. Né?
Sim, sim, sim.
E as pessoas não têm ideia disso. Mas, na verdade, quando a gente está andando na rua, todo mundo está se locomovendo, todo mundo se movendo de um lugar para o outro. Eu acho que o carro, a bicicleta, não deixa de ser um automóvel. Quer dizer, não é automóvel porque ele não é automático, mas sim, ele é um meio de transporte como qualquer outro.
Sim, claro.
E todo mundo pode se beneficiar disso. Eu não consigo entender porque as pessoas odeiam tanto bicicleta.
Porque é difícil, porque eu acho que eu nunca vou ser capaz subir numa, porque é uma novidade.
Que atrapalha
e que eu faço com o meu carro? O cara quer parar na minha loja e ele não vai poder parar porque tem uma ciclovia na frente.
Foda-se.
Amigo, o cara tá passando de bicicleta, ele vai ver com mais precisão a sua vitrine. Tenha certeza disso do que num carro. E assim, o cara de bicicleta também vai querer parar pra ver a sua loja. Então, instala um paraciclo.
É, pode crer. E outro, o cara pode ter você pode vender coisas grandes na sua loja. E o cara da bicicleta vai parar e depois ele vai passar com o carro dele e vai comprar as suas coisas. Relaxa, gente. Tem estacionamento, isso aí pra isso.
Você já usou um mensageiro de bicicleta? Um entregador de bicicleta?
Não, não. Já eu compro água.
Ele entrega de bicicleta?
De bike.
Porque é mais fácil.
É, então, porra.
Fica mais barato,
sei lá, mano. E o cara fica bombado ainda.
Então vamos ver o lançamento da sua bicicleta, certo?
Vamos.
Daniel Gucci, vamos providenciar.
Uma bicicleta, hein, mano?
É, Chico Malta já tem bicicleta?
Tenho bicicleta, muito
vamos
tempo.
Vamos pedalar?
Simbora.
Leandro e a mim, prometeu trazer a bicicleta do interior
para mim. Não, mas falta pouco, eu tô em negociação para uma nova bicicleta.
Viva!
Viva!
Ricardinho, palmas. Já tá na bicicleta, Ricardinho? Não. Então vamos providenciar. Vamos todos pedalar?
Vamos todos
pedalar. Se você quer pedalar, vamos pedalar juntos. Vamos lá, estamos todos juntos nessa. Eu queria agradecer esse ano maravilhoso que eu tive aqui na Central 3, porque foi... Olha, 2014 foi um ano de merda.
Pra mim foi um ano merda, cara. E não acaba nunca, tá ligado?
Vai acabar, velho, vai acabar. Aconteceram muitas coisas desagradáveis em 2014.
Sim, foi assim, foda, né?
Em relação até profissionalmente, assim, me envolvi com pessoas... que não cumpriram o trato.
Foi trabalhar com o PCC.
É uma coisa terrível. E assim, aconteceu as eleições, foi aquela brigalhada, e daí a Copa do Mundo. 2014 foi horrível, cara. Mas uma coisa foi legal, cara, ter conhecido vocês da Central 3. E a gente ter feito uma amizade muito grande e ter conseguido fazer um trabalho do qual eu me orgulho e tenho prazer de fazer. E trabalhar com prazer é o segredo da felicidade do trabalhador. O cara que trabalha, se ele fizer uma coisa que ele gosta,
muito legal.
Vai ser um grande passo,
mano,
velho.
A melhor coisa que você pode fazer pra tua vida, quer dizer, a melhor coisa que você pode fazer pra tua vida é conseguir não trabalhar nunca.
É, mas
segunda, aí... gosta do seu trabalho, que eu acho mais fácil. Não é tão fácil, mas é mais fácil.
Eu só queria agradecer a vocês.
É só o começo do Thunderbird.
Muito bem, amigos. Então, a gente volta no ano que vem, não é isso, Chico?
Inshallah.
Muito bem. Em fevereiro a gente já tá no ar?
Primeira segunda de fevereiro.
Sensacional. Muito bem.
Muito bem.
Então, eu queria agradecer a presença de todos e lembrar que nessa quinta-feira o Leandro e a mim vai estar protagonizando um curta-metragem.
Estreia nas telonas. Aí haverá o Festival Cinema... vai ser na Biblioteca Mário de Andrade.
Onde fica?
Puxa, o endereço do Mário de Andrade.
É no centro.
Não sei exatamente.
Perto do Estadão.
Isso, mas é bem ali no coração da cidade.
Xavier Toledo, onde você compra aqueles lanches de pernil ali.
É a primeira edição da mostra Cinema Periferia. Eu trabalhei como ator no curta-metragem Cinza Vazio, de direção do endiabrado Davi Correia.
Uau!
Davi Correia. Que conta a história de um desajustado no meio da cidade, dessa selva de pedra.
Que vai
progressivamente enlouquecendo ao passo que vai andando pela cidade. Eu fiz um papel, mas eu me identifiquei muito com o meu papel.
Quase um documentário.
Eu achei uma coisa muito biográfica, inclusive.
Então é quinta-feira, às...
Quinta-feira, 19 horas.
Na Biblioteca Mário de Andrade, no final da Consolação ali.
Exato. Tem esse curto e muitos outros curtos. É um festival que acontece na quarta, na quinta e na sexta. Começa já amanhã.
Nós recomendamos.
Eu recomendo.
Obrigado, Leandro, pelo ano maravilhoso, viu?
Obrigado demais, é só o começo, Thunderbird. E nos falamos ao longo de todas as férias, você sabe por quê. Grande abraço.
Ok, muito bem. Ricardinho Kryptonita, obrigado pela presença e pela sua magia musical.
Valeu, obrigado.
Juízo, viu? Chico Malta.
Senhor.
Pô, mano. Pô. Valeu, viu?
Valeu também.
Tá ano legal, mano.
Obrigado, velho.
Você fez uma rádio aqui muito do cacete,
tamo
velho.
Tamo aí na... Incrível Exército de Branca Leone, né?
Isso, a gente ainda vai trocar uma ideia com o PC sobre isso, né?
Vamos.
PC, obrigado por ter vindo, meu velho. Você tá fechando o ano com a gente. Pô, é.
Pô, um prazer fechar o ano com vocês.
Do caralho, mano.
Fechar com vocês.
No bom sentido.
É sempre bom.
Enfim, vamos pra festa? Então, até o ano que vem. Oi, um abraço.
Tchau.